Muito bem, meus amigos, está começando mais um TemaCast. Aqui é Francisco Seixas e este é o TemaCast 98, o primeiro de 2019. Hoje vamos continuar a série sobre as origens do Brasil, falando sobre o governo geral e a fundação de Santo André. E para falar sobre isso está aqui comigo o meu amigo Jorge Virgílio.
Olá, Francisco, olá, ouvintes. E essa série Origens do Brasil é o Game of Thrones brasileiro, porque comecei pensando que ia ter 3 episódios, agora eu já não sei nem quando que vai acabar.
Exatamente. Olha só, pessoal, o TemaCast precisa da ajuda dos seus ouvintes. Portanto, se você quer fazer parte do nosso time de mecenas e ajudar o TemaCast, entre no nosso site lá em temacast.com.br e descubra mais. Ou você também pode entrar diretamente em um desses links, patreon.com/temacast ou em apoia.se/temacast. Lembrando que esses dois links são para doações mensais. Mas se por acaso você não quer fazer doações todos os meses, mas quer fazer uma doação aqui, outra lá, quando você pode, quando você quer, então você entra no nosso site, que lá tem um botãozinho do PayPal, onde você faz doação avulsa. E o último aviso é que as doações feitas no Patreon são feitas em dólares e as doações feitas no apoia.se e no PayPal são feitas em reais. Dado o recado, o episódio vai começar agora, então bora lá! Como nós vimos lá no episódio 86, onde falamos sobre a fundação de São Vicente, as capitanias hereditárias foram moldadas no figurino dos antigos senhorios portugueses, visando garantir o controle e a exploração das terras conquistadas pela coroa de Portugal. Contudo, a história das capitanias hereditárias no Brasil não foi um mero prolongamento da história de Portugal. Embora a sociedade formada na colônia estivesse subordinada, na teoria, ao enquadramento jurídico da metrópolis, ou seja, Lisboa, através das ordenações manuelinas lá de 1521 e posteriormente das ordenações filipinas em 1603, na prática eram as leis locais criadas pela necessidade de cada vila e cidade colonial brasileira as que de fato prevaleciam no dia a dia das colônias. E nesse sentido, nós podemos dizer que o período colonial brasileiro foi paradoxalmente o período mais municipalista do Brasil, o período de nossa história em que as cidades mais tiveram liberdade, autonomia e protagonismo face ao governo central. Tradicionalmente, a historiografia brasileira se sustentou no mito de que a economia colonial era estagnada e as antigas capitanias pouco desenvolvidas e decadentes. Entretanto, segundo o livro Nem Céu Nem Inferno, Ensaios para uma Visão Renovada da História do Brasil, que foi escrito pelo paulista Jorge Caldeira, que é doutor em Ciências Políticas pela USP, essa visão clássica do período colonial brasileiro como uma era das trevas é, na verdade, uma invenção do próprio Império, difundida particularmente pelo diplomata e historiador Francisco Van Hagen, e o mito da decadência colonial justificaria a existência de um poder imperial organizador. Segundo ele, a economia da colônia era dotada de dinamismo. Nas suas palavras, abre aspas, instalou-se a produção mercantil do açúcar e do tabaco no Nordeste, criou-se a estrutura do tráfico internacional de escravos com centro no Rio de Janeiro e braço em Angola e em Buenos Aires, e estabeleceu-se um complexo de trocas com as produções nativas tanto em Belém como em São Paulo, além de uma pecuária no interior do Nordeste. Fecha aspas para o Jorge Caldeiras.
Pois é, Francisco, só um comentário breve, né? Isso, a mesma coisa aconteceu na passagem, né, do Império para a República, né? Que na Primeira República o pessoal vai falar que o Império era decadente, uma corte decadente, etc. Então agora a República estava vindo aí limpando o Brasil. E a mesma coisa na Fundação de Brasília, né? Sempre essa ideia de que aquele período que veio anterior, antes daquele novo período que se iniciou, tudo que houve naquela época é ruim e merece ser jogado fora, né? Que não tinha nada que se aproveitava e que agora sim que a coisa vai explodir.
É, pois é, uma maneira da pessoa valorizar o atual, né? Tem que tirar o crédito do que passou. Mas olha só, segundo esse pesquisador, abre aspas novamente para ele, um indício forte desse dinamismo vem do detalhamento da capacidade de gerar fluxos de produtos e estoques de renda monetária no setor considerado menos dinâmico pelos historiadores tradicionais, o das regiões cujo maior negócio eram as trocas com as produções indígenas, fecha aspas. Na realidade, a historiografia clássica brasileira mede o nível de riqueza das colônias baseado única e exclusivamente no comércio exterior, ignorando as relações comerciais internas, tanto das colônias portuguesas entre si, quanto dessas colônias com as colônias espanholas. Por exemplo, tradicionalmente, tem-se dito que antes do ciclo do café, a região de São Paulo foi uma região paupérrima. Entretanto, desde a primeira metade do século XX, a partir dos estudos do engenheiro e historiador carioca Afonso Toné e seu pupilo, o historiador paulista Sérgio Buarque de Holanda, sabe-se que São Paulo teve uma economia relativamente próspera no período colonial, servindo de polo de abastecimento, primeiro para a cidade do Rio, depois Buenos Aires e Assunção, e posteriormente para as regiões mineradoras, que é Minas Gerais e Goiás. A exemplo de São Paulo no sul, os jesuítas também estabeleceram uma vasta rede de abastecimento de drogas do sertão, ou seja, especiarias nativas do Brasil, lá no norte, tendo como epicentro a cidade de Belém do Pará, mas tal fato também é desconhecido dos brasileiros em geral, já que não é mencionado na tal de historiografia oficial do governo brasileiro. Portanto, segundo Jorge Caldeira, muito longe de ser estagnada, a economia do Brasil colônia era vigorosa em praticamente todas as regiões. Abre aspas novamente para ele. Pernambuco e Bahia tinham uma dinâmica acelerada de crescimento. Não se tratava apenas do plantio de cana e processamento de açúcar, mas também de uma estrutura de produção local que incluía pecuária, energia e divisão de trabalho. A região do Recôncavo Baiano sediou a produção do tabaco. Traficantes do Rio de Janeiro comandavam os negócios com a África, do qual resultavam tanto o trabalhador vendido como mercadoria, como a riqueza na forma de prata, vindas lá de Potosí. Tal prata leva diretamente para as referências ao estoque, à riqueza acumulada que funcionava como capital, fecha aspas aí para o Jorge Caldeira.
Pois é, Francisco, ainda, né, segundo Caldeira, Pernambuco e Rio de Janeiro, né, nesse período foram espaços intermediários do Império Português, né, onde se acumularam capital e crédito suficientes para bancar tanto a expansão produtiva quanto os arriscados negócios oceânicos e internacionais, né, do tráfico de escravos. A análise final de Caldeira sobre a economia da colônia até 1700 é que se tratava como, abre aspas, um espaço com características de crescimento, fecha aspas, num período, né, em que a produção do mundo inteiro estava estagnada. Então, ali no começo do século XVIII, o mundo inteiro estava, de certa forma, empobrecido e o Brasil era a única ilha, digamos assim, de desenvolvimento. Pintar o Brasil colônia como atrasado, né, muito atrás de outras regiões do globo, resulta mais de ideias equivocadas, porém sedimentadas, do que de um retrato, né, do que de fato acontecia naquela época. Esse fato fica atestado pelas construções da época. Enquanto no Brasil é possível encontrar igrejas e prédios luxuosos e bem edificados, né, que remontam o século XVI e XVII, na América inglesa, por exemplo, não se ergueu no mesmo período nada melhor que construções de pau. Né? No século XVIII, o Brasil era mais presente, né, nas relações comerciais internacionais do que as 13 colônias, né, de onde se originaram os Estados Unidos, né, com as suas plantations de tabaco. Né? Por exemplo, o Porto do Rio de Janeiro, nesse período, chegou a ser batizado de a esquina do mundo por ser ali o meio do caminho, né, nas relações entre o Atlântico Norte e o Atlântico Sul e também a porta de entrada para o Pacífico. E não apenas o Brasil colonial foi economicamente próspero, né, como em muitos aspectos culturais ele esteve na vanguarda do mundo nesse período. Por exemplo, na maioria da Europa, incluindo Portugal e, portanto, das colônias europeias também, o sistema de herança era baseado num critério de primogenitura, ou seja, o filho homem mais velho herdava toda a herança da família. Entretanto, no Brasil colonial, por influência da cultura tupinambá, a herança era, como hoje, partilhada igualmente entre todos os filhos, incluindo mulheres. Outro fato moderno do Brasil colonial era o uso da terra, que era comprada e vendida, né, como se fosse uma mercadoria qualquer. Isso é comum pra gente de hoje, mas não era comum, né, até o século XIX. A opinião de Caldeira é corroborada pelo pesquisador britânico e brasilianista Charles Ralph Boxer, né, que escreveu um livro chamado The Golden Age of Brazil, onde ele defende, né, que o período de maior relevância internacional do Brasil nas relações econômicas mundiais foi de 1695 até mais ou menos 1750. E a partir daí o Brasil foi perdendo importância no mundo, né, foi se tornando cada vez mais periférico.
Na série Origens do Brasil, seguiremos narrando os eventos que consolidaram a estratégia da ocupação luso-tupi desse vasto território que hoje compõe o nosso Brasil. E aqui dizemos luso-tupi, pois séculos antes de os portugueses desembarcarem nessas terras, os povos do tronco tupi já haviam sonhado em unificá-la sob uma única bandeira e uma única língua. E muito do que foi feito pelos luso-brasileiros sem a herança tupi não teria sido possível. O episódio de hoje começa lá em Portugal, com um jovem português chamado Manuel de Nóbrega. Ele era natural da região de Alto Douro, que fica no norte de Portugal, na atual cidade de Alijó. E o Nóbrega era filho do desembargador português Baltazar de Nóbrega. Como a maioria dos jovens de família abastada que eram direcionados à vida religiosa, Nóbrega consagrou sua juventude aos estudos. Após concluir seus estudos básicos em Portugal, ele rumou para a Espanha, onde estudou por 4 anos na Universidade de Salamanca, que era uma das mais importantes do mundo naquela época. Depois disso, ele regressou a Portugal, onde ingressou na Universidade de Coimbra, bacharelando-se em Direito Canônico e Filosofia em 1541, então com 25 anos de idade. Pelo seu elevado desempenho acadêmico, Nóbrega chegou a ser mencionado por um de seus mestres como, abre aspas, o doutíssimo padre Manuel de Nóbrega, a quem, não há muito, conferimos os graus universitários, ilustre pela sua ciência, virtude e linhagem, fecha aspas. Tendo concluído seus estudos, o Nóbrega prestou concurso para lente, ou seja, professor da Universidade de Coimbra. Contudo, apesar de ter se saído muito bem na prova escrita, o futuro missionário acabou sendo reprovado na prova oral por ser gago. No ano seguinte, Nóbrega chegou a tentar uma segunda vez o mesmo concurso, mas o defeito na fala acabou forçando ele a desistir definitivamente da ambição de seguir carreira acadêmica lá em Coimbra. E após ver seus planos de se tornar um acadêmico serem frustrados pela gagueira, o Nóbrega decidiu ironicamente seguir a carreira de pregador, sendo ordenado em 1544, aos 27 anos, pela Companhia de Jesus. A Ordem dos Jesuítas era então uma das mais recentes companhias criadas pela Igreja Católica, tendo sido fundada apenas 10 anos antes, lá em 1564, por um grupo de estudantes da Universidade de Paris, liderados pelo professor espanhol Inácio de Loyola, uma das mais devotas lideranças católicas na luta contra a Reforma Protestante. A reforma havia sido iniciada por Martin Luther, ou Martin Lutero, no Sacro Império Romano Germânico, a grosso modo lá a Europa Central, em 1517, quando o monge publicou na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na atual Alemanha, as 95 teses que protestavam contra os abusos do clérigo católico. A criação da Companhia de Jesus e várias outras ordens religiosas desse período era uma resposta da juventude católica ao protestantismo. Em particular, a Companhia de Jesus foi uma reação direta à criação da Igreja Anglicana pelo monarca inglês Henrique VIII, também lá em 1534. O ato de Henrique VIII não apenas substituía a autoridade papal pela sua própria, que deixava de ser apenas rei para ser também chefe da Igreja lá na Inglaterra, como igualmente separava toda a comunidade cristã inglesa do catolicismo romano, fazendo da Inglaterra o primeiro país integralmente protestante da Europa. Entretanto, quando o Papa Paulo III oficializou em 1540 a criação da companhia iniciada por Inácio de Loyola lá em 1534, o seu objetivo não era empregar os jesuítas na luta contra os protestantes no continente europeu. O que ele pretendia, na verdade, era empregar os seguidores de Loyola na árdua tarefa de encabeçar as missões de catequização católica nos recém-descobertos territórios do além-mar. Até então, a expansão marítima europeia havia sido comandada por navegadores portugueses, espanhóis e italianos que eram originalmente de países solidamente católicos. Contudo, com a adoção do protestantismo por grandes potências navais emergentes como a Inglaterra e a Holanda, não só a milenar hegemonia de Roma na Europa Ocidental havia sido duramente abalada, como de igual modo toda uma nova fronteira de conversão aberta aos cristãos corria o risco de cair em mãos não católicas. Se lá na África e no Oriente Médio há muitos cristãos haviam perdido a guerra de conversão para os muçulmanos, e se na Europa Oriental o catolicismo ortodoxo era uma barreira intransponível para o Vaticano, na América o catolicismo romano não possuía desde Cristóvão Colombo nenhuma concorrência de peso. Ao menos até 1517. A oposição nascida bem debaixo do nariz do Papa criava agora adversários cujos olhos se voltavam para o assim chamado Novo Mundo. O luteranismo, o calvinismo, o anglicanismo e o pior de todos os inimigos internos, o judaísmo, que perseguido na Europa desde lá do fim do Império Romano, agora pensava em buscar refúgio e sossego numa terra apartada dos católicos por todo um oceano. Uma guerra cultural estava em marcha e o Papa não pretendia perder essa corrida para os hereges protestantes e judeus. E por essa razão, o Paulo III deu início a um movimento conhecido como Reforma Católica ou Contra-Reforma. O objetivo desse movimento era aproximar o catolicismo das populações mais pobres através de obras de qualidade e instruir e preparar elites católicas locais para defender a autocracia romana, além de difundir o catolicismo romano para fora da Europa.
Exatamente, Francisco. E a Companhia de Jesus era uma ordem nova, né? E, portanto, sem credibilidade junto ao Vaticano. Uma facção católica, né, surgida no meio de inúmeras outras. Contudo, possuía qualidades úteis ao projeto de expansão católica de Paulo III. Como a catequização em terras ainda completamente desconhecidas pelos europeus se tratava de uma missão árdua, né, para não dizer suicida, não havia muitos voluntários, né, de quem o Papa pudesse dispor para realizá-la, mesmo entre as ordens religiosas mais antigas e leais. Desse ponto de vista, Loyola e o seu modesto grupo de estudantes da Universidade de Paris se provariam uma mão na roda. Diferentemente de outras ordens que queriam lutar contra o protestantismo na própria Europa, os jesuítas se mostravam ansiosos, né, por assumir o papel de sentinelas do catolicismo. Além disso, a seita de Loyola seguiu uma hierarquia quase militar, declarando-se totalmente submissa à vontade de Paulo III e disposta aos maiores sacrifícios pela glória de Deus e de Roma. É famosa, né, a frase de Inácio de Loyola em que ele diz que, abre aspas, acredito que o branco que eu vejo é negro se a hierarquia da igreja assim o tiver determinado, fecha aspas. Além da questão da conversão dos povos recém-descobertos, né, os nativos americanos, em particular, havia um outro problema que o Paulo III pretendia resolver através da ação dos jesuítas. Nos últimos 60 anos, os navegadores que haviam se estabelecido nessas novas terras, eles haviam perdido, né, em grande parte, seus valores cristãos e aderido ali, né, aos costumes nativos que iam desde a bigamia até o canibalismo. Assim, a presença permanente dos jesuítas, né, nessas terras estrangeiras serviria para estabelecer uma milícia permanente do Vaticano nos quatro cantos do mundo, cujo objetivo, mais do que converter índios e demais nativos ao catolicismo, seria também controlar as imoralidades praticadas pelos próprios europeus, né, que haviam escapado ali ao olhar atento da Santa Madre Igreja. Mas que apóstolos, os jesuítas, né, seriam verdadeiros soldados de Cristo e do Papa.
E foi nesse contexto que Manuel da Nóbrega aderiu à Ordem dos Jesuítas em 1544, não é mesmo, Jorge?
Exatamente, né? Mas a sua primeira missão, né, entretanto, foi viajar por Portugal e Espanha, né, particularmente a Galícia, pregando o evangelho e fazendo obras de caridade. O Nóbrega, ele realizou esse trabalho ali por cerca de 4 anos, né, quando ele foi então surpreendido pelo convite do rei Dom João III para integrar, né, os esforços do estabelecimento de uma cidade real no Brasil. Como nós vimos nos episódios anteriores, o Dom João III e o seu conselheiro, o Dom Antônio de Ataíde, eles haviam iniciado o projeto de colonização permanente da América Portuguesa através do projeto de capitanias hereditárias, né? Isso lá em 1531. Passado quase 20 anos, a maioria, né, dessas capitanias, com exceção de duas, São Vicente e Pernambuco, haviam sido destruídas ou encontravam-se em estado de anarquia. Navios de todas as nacionalidades embarcavam na costa brasílica sem qualquer controle e os espiões, né, de Antônio de Ataíde lá na França já davam notícias que os comerciantes de pau-brasil da Normandia e da Bretanha, né, que ficam ali no litoral oeste da França, eles já haviam convencido o monarca francês Henrique II a autorizar a fundação de uma colônia francesa permanente na Baía do Rio de Janeiro, ao norte do território de São Vicente, vislumbrando o fim do controle português no litoral brasileiro. Caso a incursão francesa no Rio de Janeiro fosse bem sucedida, Antônio de Ataíde convidou outro de seus primos, Tomé de Souza, para fundar uma capitania real na América Portuguesa, né, onde uma cidade capital seria erguida para centralizar a administração colonial, principalmente no tocante à defesa do território. E aí só um comentário, né, esse Dom Antônio de Ataíde, ele não praticava nem um pouco o nepotismo, né?
De forma alguma.
Todo mundo era parente dele. Bom, continuando aqui, né, quanto ao Manuel da Nóbrega e os seus irmãos jesuítas, a função deles, né, seria de prover educação à nobreza da terra e iniciar a conversão dos índios, né, não apenas em católicos, mas igualmente em súditos da coroa portuguesa, né? E por que isso, né? Portugal era então uma nação com menos de 1 milhão de habitantes, detentora de vastos territórios na América, África e Ásia. A única possibilidade imediata para a efetiva ocupação das colônias brasileiras, né, no horizonte ali do Dom Ataíde, seria converter os próprios indígenas em portugueses, né, pois nem ao custo de todos os degredados de Portugal seria possível ocupar o Brasil num período inferior a alguns anos, né? Então a gente estava tentando esse modelo aí de criar novos portugueses do nada.
Exato. Embora houvesse uma disputa de opiniões acerca de qual território seria mais estratégico para manter o controle da costa brasílica, se seria lá na Baía do Rio de Janeiro ou lá na Baía de Todos os Santos, o Dom Ataíde acabou optando pela Terra de Todos os Santos, no qual está atualmente o estado da Bahia. Embora o Rio de Janeiro fosse uma grande fortaleza natural, rodeada por muralhas de granito, rochas laminadas e mata atlântica, já fazia alguns anos que os portugueses haviam sido expulsos de lá pelos tamoios, a facção tupinambá que governava aquela porção do litoral brasílico. Apenas um pequeno enclave de tupiniquins abrigados na ilha de Paranapuã, que hoje a gente chama de Ilha do Governador, mantinha um contato regular com os portugueses. Assim, a Baía de Todos os Santos, apesar de ser menos defensável que a do Rio de Janeiro, foi escolhida por ser um território conhecido dos portugueses. E nela também vivia o Diogo Álvares Correia, o Caramuru, de quem a gente já falou em outros episódios, que era um ex-degredado português que havia se estabelecido naquela região já fazia muitos anos, sendo casado com a Catarina Paraguaçu, a filha de um dos principais índios locais. E o Diogo já havia prestado serviços a Dom Antônio de Ataíde e frequentemente havia prestado auxílio a navegadores e náufragos portugueses que haviam aterrado na Baía de Todos os Santos. Portanto, ele e seus filhos eram um elemento facilitador para a missão de Tomé de Souza e possíveis interlocutores dos jesuítas com os índios na sua missão de catequização e, principalmente, considerando que, mesmo após muitos anos vivendo lá entre os tupis, o Diogo não havia aderido aos seus costumes, como a maioria dos europeus deixados em terra. E, além disso, o território da Bahia oferecia outras vantagens. Tratava-se de uma posição central entre Pernambuco e São Vicente, e a sua posse havia sido devolvida à coroa pela família do donatário Francisco Pereira Coutinho, após ele ter sido traído pelos seus próprios colonos e devorado pelos tupinambás locais. Já a Baía do Rio de Janeiro, para todos os efeitos, continuava a ser um território de Martim Afonso e, portanto, uma extensão da capitania de São Vicente. E desse modo, como dissemos lá no episódio anterior de Origens do Brasil, que foi o TemaCast 92, onde falamos da fundação de Olinda e Salvador, em 29 de março de 1549, a missão comandada por Tomé de Souza, o primeiro governador-geral do estado do Brasil, desembarcou na margem oriental da Baía de Todos os Santos e ali fundou a Capitania Real da Bahia, onde deveria ser edificada a capital de jure das colônias e a capital de facto da recém-fundada capitania. Logo que a caravela de Tomé de Souza, comandada por Gramatão Teles, contornou a atual Ponta do Padrão e penetrou lá na Baía de Todos os Santos, os pioneiros da futura cidade de Salvador foram saudados pelos esqueletos da Vila do Pereira. A povoação se erguia rente ao oceano numa pequena enseada da margem esquerda da baía e os seus destroços saudavam os recém-chegados como um sinal de alerta. Antes mesmo de desembarcar, o governador-geral percebeu que nada da antiga sede da capitania poderia ser aproveitado, nem mesmo a velha torre de vigia erguida lá pelo Francisco Pereira. Para reorganizar o processo de ocupação e colonização da América Portuguesa, seria necessário investir nada menos do que 400 mil cruzados, que isso era cerca de uma tonelada e meia de ouro. Dessa vez, porém, o dinheiro não viria de investidores particulares, arrendatários ou especuladores, mas lá do Tesouro Régio. E isso no momento que Portugal atravessava uma grave crise financeira, com uma dívida externa maior que todo o seu erário público. Para ter uma ideia, em 1549, os portugueses tinham em caixa 3 milhões de cruzados, que era mais ou menos cerca de 11 toneladas de ouro, e a sua dívida era de 12 toneladas de ouro.
É uma baita dívida, hein, Francisco? Mas só um comentário aqui rapidinho sobre um outro ponto, né? No episódio que a gente fez sobre o Salvador de Sá e a Revolta da Cachaça, a gente fala que a Capitania Real do Rio de Janeiro foi a primeira Capitania Real do Brasil, né? Na verdade, isso foi um equívoco. A primeira Capitania Real, né, esse modelo de Capitania Real, que é uma capitania que pertence diretamente ao rei, foi aplicado na Capitania da Bahia, né, depois que ela foi devolvida pela família do Francisco Pereira à coroa, né, à família real. Então, só fazer essa correção aqui.
Exato, nenhum dos ouvintes reclamou disso, mas não é por isso que a gente não vai fazer a nossa correção, né? Bom, mas vamos adiante aqui. Tradicionalmente, tanto em Portugal como lá na Espanha, era comum entregar a iniciativa privada a responsabilidade de ocupar e colonizar novos territórios. Passado apenas 15 anos desde a criação das capitanias hereditárias, cuja posse havia sido dada aos donatários para todo o sempre, a burocracia real retomava o poder, apropriando-se de uma empresa em andamento. Isso não era novidade. Poucos anos antes, a Espanha havia feito isso no México e no Peru, para aumentar o controle estatal sobre as minas de ouro e prata. E os portugueses haviam feito isso nos territórios dos Açores e Cabo Verde. Entretanto, dessa vez, a intervenção real para a criação de um Estado do Brasil exigiria mais que um decreto do monarca português. O custo total da nova iniciativa de Dom João III no Brasil equivaleria a 1/8 das riquezas do reino. Grana pra cacete, né?
Exatamente, né? Pouca coisa não. Hein, Francisco, só um comentário, né? Esse negócio do rei ter dado a posse, né, para todo sempre, foi aí que... Foi esse fato que inspirou, né, o Vinícius de Moraes escrever aquela frase que é eterna enquanto dura, né? No caso...
Deve ter sido, porque tu vê o que... Para todo sempre durou 15 anos, né?
Exatamente. No caso das capitanias hereditárias, foi só 15 anos. Voltando aqui ao episódio, né? O custo elevado da intervenção se justificava, entretanto, né? Pois naquela década de 1540, o Dom João III e o Dom Antônio de Ataíde, ali, a dupla dinâmica de Portugal, eles haviam iniciado uma profunda transformação político-administrativa em todo o Império Luso, né? Que acabaria sendo imitada mais tarde pelos demais países europeus. Essa revolução portuguesa foi o que chamamos de criação do Estado moderno, e ela baseava-se, né, em quatro eixos fundamentais. O primeiro era ter só um exército. Não tem esse negócio agora de cada nobre ter o seu exército. É só um exército do país. É o exército de Portugal. Não tem negócio de vários exércitos, não. O segundo é a autoridade soberana do rei para todo o território. Afinal de contas, eu sou o rei e eu tenho que mandar em tudo. O terceiro ponto era a administração unificada do reino, né? Porque antigamente, na Idade Média, cada região tinha o seu nobre que estava ali subordinado a um rei, mas meio que o nobre fazia umas leis específicas, às vezes o sistema de medida não era o mesmo, e aí isso dava confusão quando você tinha que comercializar de uma cidade para outra. Então agora é uma administração só, tudo vai, dentro do país vai ter que ser igual. E quatro, né, o quarto ponto, né, dessa revolução aí, que é o Estado Moderno, era a criação de um sistema burocrático profissional. Ou seja, você agora vai ter uma pessoa que a profissão dela é ser um burocrata, que ela vai ser uma pessoa que se especializa para fazer esse trabalho burocrático. Em Portugal, a modernização do Estado havia se iniciado no reinado de Dom João II, né, a partir de 1481, em consequência da Guerra de Reconquista da Península Ibérica, após 800 anos de domínio muçulmano na península, né? Sendo continuada, né, essa reforma pelo seu sucessor, né, pelo sucessor do Dom João II, o Dom Manuel, né, lá a partir de 1495. Porém, foi apenas na segunda metade do reinado de Dom João III que esse movimento ganhou força, né, dando ao rei a fama de rei papeleiro, né, por ele ter implementado um processo, né, compulsório de documentação de todas as ações da burocracia do reino, algo que naquela época era incomum, né? Como assim eu tenho que escrever sobre o que eu tô fazendo? Vou tomar uma ação aqui, tem que escrever que eu gastei, o que eu não gastei, por que eu não gastei. As pessoas acharam que isso era muito papel para pouca coisa. Mas ele, o pessoal lá em Portugal que começou isso. E esses mecanismos, né, criados, né, a partir de 1540, eles visavam o quê? Visavam aumentar o controle, a coerção e o domínio sobre os seus súditos. Na verdade, toda essa documentação era para depois o rei poder punir os nobres, principalmente, né? E essas novas e eficientes formas do exercício do poder incluíam a realização de recenseamentos populacionais, né, que são os chamados numeramentos, como os realizados em 1527 e 1532 em Portugal, o alistamento militar obrigatório, agora o rei pode alistar quem ele quiser no exército de Portugal, tem que pedir autorização para ninguém, e uma definição mais rígida das fronteiras do reino, tem que ter lá o mapinha dizendo onde que é a fronteira do reino, que parece uma coisa óbvia, mas as pessoas não faziam isso. Pessoas iam... Era muito louca a Europa, né? O nobre herdava aquela terra, aí o nobre era súdito de um rei, então aquele território era do rei, mas ninguém tinha um mapa de nada, agora tinha que ter um mapa. Então tinha que ter uma espécie de um engenheiro que iria lá marcar de forma rigorosa onde era a fronteira. Também a criação de um sistema judicial mais poderoso, né, e formas de tributação mais amplas. Né? Lembrando que Portugal era um país pequeno, com pouca população, então o rei falou, poxa, eu preciso encontrar novas formas de tributar as pessoas, porque eu não tenho mais súditos, então eu tenho que tributar os estudos que eu já tenho. Então ele pensou, né, em como fazer isso. E também, né, criar métodos de cobrança mais eficientes. Obviamente, não. Então, né, sendo um povo, né, como eu falei, pouco numeroso e controlando vastos e dispersos territórios, Portugal foi o primeiro país do mundo a ter esse problema de ter um território que é disperso no planeta inteiro. Além de ter uma das maiores redes de comércio também desse planeta, isso tudo criou em Portugal a necessidade de ter uma burocracia clara e eficiente e emergiu, né, como um imperativo ali para dar continuidade àquele caótico império português. Né? Tem aquela anedota do rei de Portugal pedindo para fazer um mapa de Portugal, porque ele já não sabia mais o que era Portugal. Era uma coisa tão dispersa que ninguém sabia, não tinha uma forma Portugal como os países europeus mais ou menos se entendiam o que eles eram, né? Então essa burocracia, essa ciência da burocracia, que hoje a gente chama de administração, ela, no seu sentido moderno, ela surge aí com Portugal. Então a modernização estatal portuguesa foi o início do fim do modelo de governança feudal, transferindo progressivamente o poder, né, da aristocracia da terra para uma elite estatal letrada e a emergente burguesia mercantil. Lembrando que essa elite estatal letrada também é burguesa. Então a gente vai ter os burgueses ocupando não só a parte do comércio, mas também toda a estrutura do governo agora. Antes da criação de uma burocracia estatal profissional, com funcionários letrados, né, nomeados pelo rei e seus assessores, a maior parte, né, da administração dos reinos europeus, Portugal incluso, ficava a cargo dos senhores de terra e os seus filhos, que eram, em sua grande maioria, analfabetos. Né? Os próprios reis europeus só começaram a estudar no final da Idade Média. Cada região do país era governada de acordo com as inclinações e caprichos, né, dos seus senhores. Até então, né, a única limitação do poder da nobreza era a Igreja Católica e a superioridade numérica do exército real. Normalmente o cara que era o rei é porque ele tinha um exército muito maior do que o conde, o duque, o que seja. E quando dois caras tinham um exército do mesmo tamanho, aí os dois viravam reis. E aí cada um reinava num canto diferente. Era mais ou menos assim que funcionava. Com a adoção do novo modelo, os nobres foram obrigados, né, a se curvar cada vez mais a uma lei universal e a pagar mais e mais impostos. E se na Idade Média havia sido fácil sonegar, porque também ninguém tinha controle de nada, com a fiscalização permanente e ativa dos agentes, né, pagos do governo, esconder, né, essas riquezas do poder real ficou cada vez mais difícil e arriscado. E aí, lembrando que esses agentes são, a sua maioria, burgueses, então o cara é leal ao rei. Ele tá lá no interior do país, mas ele não tem a menor... Para ele, o nobre, que é senhor daquelas terras, tem a menor relevância. Quem paga o salário dele é o rei. Então, se ele puder contar que o nobre tá sonegando e, de repente, ganhar até uma promoção do rei, para ele é ótimo, né, encontrar esses casos. E aí, obviamente, né, que com todo esse controle, os nobres ficaram insatisfeitos. E no Brasil, essa insatisfação dos nobres foi manifesta por Duarte Coelho, né, o fundador e donatário da Capitania de Pernambuco. Quando o Duarte Coelho ele assinou, né, lá, o contrato de doação da sua capitania, a única exigência que lhe foi imposta era defender o território contra invasores estrangeiros. O Duarte Coelho ele desenvolveria, né, a capitania com seus próprios recursos, sem auxílio régio, mas em compensação o lucro, né, obtido dessa empreitada seria quase integralmente dele. Sendo Pernambuco propícia tanto para a criação de engenhos de açúcar como para a extração de pau-brasil, em pouco tempo, né, o Duarte Coelho já havia recuperado seu investimento inicial. Aí estava lá o Duarte Coelho caminhando a passos largos para ser um dos homens mais ricos do reino, quando aparece o Tomé de Souza, né, anunciando que a ajuda real havia chegado. Um governo central seria criado na extinta capitania de Francisco Pereira e todos os donatários e capitães teriam de se submeter a ele. Além disso, dados os elevados custos, né, da construção dessa nova capital e também, né, da proteção da costa brasileira, as capitanias teriam de pagar uma série de novos impostos, né, para poder compensar aí a coroa pelo seu investimento. Né, como o Francisco falou, um oitavo aí do PIB de Portugal, vamos dizer assim. Contudo, como dissemos, né, as capitanias estavam todas, se não destruídas, estavam ali na mão de piratas ou numa situação meio difícil. Como era o caso, por exemplo, né, das capitanias de Itamaracá e do Espírito Santo, que não estavam totalmente destruídas, mas basicamente eram governadas por contrabandistas. São Vicente estava de pé, mas ela não era lucrativa, assim, não gerava ainda tanto, né, tanta renda. Então, na prática, só havia uma capitania para pagar pela construção de Salvador, que era Pernambuco, e daí a gente entende por que que o Duarte Coelho ficou pé da vida.
E sabendo que caberia a ele os custos não só de construir Salvador, mas igualmente de mantê-la, né, pagando o erário dos funcionários da nova burocracia, já em 15 de abril de 1549, menos de um mês depois da chegada de Tomé de Souza, o Duarte Coelho escreveria ao rei criticando a criação do governo geral e se mostrava disposto a lutar pela autonomia da sua capitania. Enfatizava que sozinho havia sido capaz de defender seus interesses e os interesses da coroa, e que o novo governo só vinha para causar prejuízo para ele. Aí o Dom João III, sabe o que ele fez? Ele nunca sequer se deu o trabalho de responder a essa carta aí do Duarte Coelho. Olha só, uma curiosidade acerca da fundação de Salvador é que a cidade foi um marco na urbanização não só do Brasil, mas de todo o território ultramarino português. O primeiro marco havia sido a construção da cidade fortaleza de Mazagão, lá no Marrocos, cidade da qual falaremos em outro episódio devido à sua curiosa ligação com o Brasil. Com Mazagão, os portugueses iniciaram toda uma nova escola de arquitetura que mesclava nos prédios edificados funções civis e militares, ou seja, igrejas que pareciam fortes, fortes que pareciam igrejas, isso tudo para confundir o exército inimigo. Entretanto, Salvador se transformaria rapidamente em um símbolo ainda maior do que Mazagão, de um novo sistema urbanístico português. Em Olinda e São Vicente, as dificuldades locais já haviam imposto mudanças na forma de construir. A principal delas era ligada à escassez de pedra e cal. Contudo, ambas eram vilas e ainda possuíam um urbanismo esparso. Em Salvador, pretendia-se criar pela primeira vez uma verdadeira cidade portuguesa fora lá do reino. E por essa razão, considera-se sua fundação como um marco de mudança do projeto imperial português em projeto colonial. Só para se ter uma ideia, Salvador acabou também sendo o rascunho da futura escola portuguesa de urbanização da Índia, que buscava mesclar a arquitetura clássica portuguesa com elementos locais. A primeira característica que diferia Salvador de outras cidades portuguesas portuguesas era ser uma cidade com multifunções. Por um lado, ela deveria ser um núcleo administrativo da colônia, seguindo o que havia de mais moderno nesse sentido de acordo com os preceitos da escola renascentista. E por outro lado, ela deveria ser uma fortaleza aos moldes das antigas fortalezas medievais, já que estava num território altamente militarizado e disputado. E por fim, como elo entre a Europa consumidora e o Oriente produtor, Salvador deveria ser igualmente uma cidade mercantil. E, de modo geral, na Europa, as cidades mercantis e administrativas eram núcleos distintos. Em Salvador, as duas coisas teriam que caminhar juntas. Para diferenciar um polo do outro, o projeto da cidade foi subdividido em dois: a Ribeira, ou seja, a Cidade Baixa, onde se concentraria a parte mercantil, e a cidade propriamente dita, né, de hoje a gente conhece como Cidade Alta, onde ficariam os edifícios do governo e as principais fortificações militares. O mestre de pedraria, Luiz Dias, que eu imagino que mestre de pedraria deve ser o equivalente hoje a um mestre de obras, né? Ele foi o arquiteto barra engenheiro responsável pelo projeto inicial da nova cidade. E a primeira grande dificuldade encontrada por ele foi a falta de material de construção adequado e de mão de obra. Em particular porque muitos dos colonos trazidos pelo governador-geral acabaram morrendo logo nas primeiras semanas de enfermidades comuns a países tropicais, como desinteria, picada de cobra e outras. Os principais colonos a morrer foram os degredados, pois esses haviam vindo desde Portugal até o Brasil totalmente nus e assim permaneceram até meados de junho de 1549. Em carta a Miguel de Arruda, um dos construtores da cidade fortaleza de Mazagão, lá no Marrocos, o Luiz Dias chegou a comentar que estava em dúvida se o projeto da capital iria para frente dadas essas dificuldades. Ou seja, ele não estava botando muita fé que ia dar certo, né?
Pois é, Francisco. Por fim, né, o Tomé de Souza, por influência lá dos jesuítas, acabou decidindo distribuir roupas aos degredados e empregar os próprios indígenas das aldeias ao redor, né, do que seria o Recôncavo Baiano hoje, na construção da cidade. Afinal, na visão dos jesuítas, não bastava apenas ensinar aos índios a fé de Cristo, mas igualmente eles tinham que empregá-los, né, como força produtiva na colônia. Além disso, né, dada a escassez de material convencional, a maioria trazida, né, de navio desde Portugal, decidiu-se modificar o projeto e usar tipos, né, de técnicas diferentes para a construção. A primeira, né, que seria de pedra com telhas de barro, né, bem ali no estilo romano, seria usada para as fortalezas, o palácio do governador e outros prédios públicos de grande importância. Já a segunda, voltada para as edificações ordinárias, né, como as moradias, essas seriam feitas ou de pau a pique ou de taipa de pilão, né, usando ali a moda dos tupis, folhas de palmeira na confecção do telhado. Essa combinação de taipa de pilão europeia com telhado de pindó já havia sido introduzida pelo Caramuru, né, na sua vila, e acabou sendo amplamente adotada pelos colonos, em particular pelos jesuítas. Quanto às muralhas da cidade, né, na falta de pedra, fez-se uma cerca de paus pontiagudos, né, similar àquela utilizada pelos tupinambás, em particular os tamoios, né, que eram famosos por fazer esse tipo de muro de pau na defesa das suas aldeias. Ao fim do primeiro ano de trabalho, né, a primeira cidade brasileira, lembrando que São Vicente e Olinda eram vilas, se amontoava, né, sobre as colinas da margem esquerda da Baía de Todos os Santos, como um retalho de matizes portuguesas, orientais, africanas e indígenas. Cada parte da cidade, né, arrendada a um empreiteiro diferente. Ao todo, Salvador tinha cerca de 8 ruas e uma rede de trilhas, né, levava às casas mais afastadas do centro. Como em outras cidades portuguesas, essas ruas elas eram estreitíssimas, em geral com menos de 3 metros de largura. Além disso, as ruazinhas eram geralmente, né, invadidas por varandas e pelos então chamados muxarabes, que é um tipo de puxadinho, né, fechado por elementos vazados, que é muito típico da arquitetura árabe e que foi um ancestral dos atuais cobogós, né? Quem viu aí, os modernistas adoram cobogós. Você já viu algum prédio modernista, você já viu cobogó. E os cobogós vieram desses muxarabes, que normalmente eram de madeira. Amotinada em vielas, né, já no início de 1550, Salvador era uma cidade tão suja quanto Lisboa ou Porto. O lixo, né, ele se amontoava ao pé das casas e só era removido para terrenos públicos quando o cheiro se tornava insuportável. Embora jogar lixo ou fezes na rua fosse proibido, Na prática, a lei continuava a ser descumprida, obrigado. A Câmara do Senado de Salvador ameaçava, né, os infratores com multas, mas isso apenas motivou esses mesmos infratores a despejar o seu lixo nas ribanceiras e baixios, né, próximos. A situação ficou ainda pior, né, em 1550, pois naquele ano a caravela galega trouxe os primeiros bois para a cidade, né, de Salvador. Em pouco tempo, a pecuária se espalhou ali por todas aquelas regiões vizinhas, ao ponto que em fins de 1551, Tomé de Souza dizia, né, que já era possível pagar o soldo dos soldados em vacas e novilhos. Então o negócio da pecuária bombou ali em Salvador rapidamente. O abate do gado, né, ele se dava no chamado curral do Conselho, numa baixada, né, nos arredores da Porta de Santa Luzia, né, no limite sul da cidade, próximo de onde mais tarde surgiria o Mosteiro de São Bento de Salvador. Esse local era também a nascente, né, daquele que, em função dos dejetos desses abates, né, de gado, ficou conhecido como Rio das Tripas, o primeiro rio poluído do Brasil. O Rio das Tripas, né, ele se arrastava lentamente em volta da cidade de Salvador, ora mais raso, né, ora mais profundo, e antes de chegar ao Rio Vermelho e de lá, né, alcançar o Atlântico, esse Rio das Tripas ele se alargava em grandes poças, né, que inundavam todo aquele vale, formando brejos, que, com o advento da pecuária, se tornou um enorme pútrido depósito de moscas e outros insetos, né, acumulado ali sobre as carcaças, né, daqueles animais mortos. 200 anos mais tarde, o cronista português Luiz dos Santos Vilhena, né, diria que não havia, dentro dos limites de Salvador, uma única fonte de água potável sequer. Né? Lembrando que, antes da construção de Salvador, havia várias fontes de água potável. E naquele verão de 1550, né, a água ainda era potável, mas cada vez mais as pessoas iam adoecendo, né, ao consumi-la.
Cara, parece coisa de terceiro mundo, né? Que coisa horrível, né?
Ainda bem que o Brasil não é mais assim, né, Francisco? Agora é só qualidade.
É verdade. Manuel da Nóbrega, líder dos jesuítas que acompanhavam Tomé de Souza, tinha então 32 aninhos de idade quando chegou lá em Salvador. Junto com seus irmãos da ordem jesuítica, eram provavelmente as pessoas mais cultas a pisar em solo brasileiro. Conta-se que logo após o desembarque e a celebração da missa inaugural da primeira cidade brasileira, o Nóbrega teria voltado para os jesuítas que o acompanhavam e dito: "Esta terra é a nossa empresa." Bom, entre os jesuítas que estiveram nos primeiros anos lá em Salvador, destacamos o Vicente Rodrigues, o Salvador Rodrigues, o Padre Navarro, o Antônio Rodrigues, o Afonso Brás, Antônio Pires, Francisco Pires e o Leonardo Nunes. Enquanto as obras da futura cidade eram postas em marcha pelos empreiteiros contratados por Dom João III, e aí está aí a nossa primeira PPP aqui no Brasil, o Manuel da Nóbrega arrumou para Porto Seguro e para Ilhéus, né, duas das chamadas capitanias do meio, onde encontraram a terra toda revirada por muita inimizade e intrigas. E como a gente viu lá no nosso temacast número 92, Pedro do Campo, Tourinho, donatário de Porto Seguro, e Francisco Romero, administrador de Ilhéus, haviam ambos sofrido reveses devido às conspirações orquestradas pelo malfadado Padre João Bezerra, o mesmo que havia ajudado os tupinambás e os piratas franceses a derrubarem Francisco Pereira, o donatário da extinta capitania da Bahia. E desse modo, ao chegarem lá em Ilhéus e Porto Seguro, os jesuítas se depararam com uma forte animosidade entre as diferentes facções daquela capitania, tipo assim, o clérigo local, os colônios e os nativos, os escravizados, os colaboracionistas, todo mundo brigando. E graças, porém, à intervenção dos padres recém-chegados, muitos se reconciliaram entre si e também com a igreja. Aí o Manuel da Nóbrega continuou ali por alguns meses, né, dedicando-se às obras do apostolado. Em carta escrita em 9 de agosto de 1549, já de volta à cidade da Bahia, onde supervisionava a criação do primeiro colégio jesuíta brasileiro, o Nóbrega transmitia ao sacerdote português Simão Rodrigues, um dos fundadores da Companhia de Jesus, os primórdios do trabalho de catequese do Brasil. E segundo ele, as procissões eram a liturgia que mais chamava a atenção dos índios. índios. Abre aspas aí pro Nóbrega. Fizemos procissão com grande música a qual respondiam as trombetas. Ficaram os índios espantados de tal maneira que depois pediam ao padre Navarro que lhes cantasse como na procissão o fazia, fecha aspas. Também relatou Nóbrega que em sua ausência, um outro jesuíta de seu grupo, o padre Leonardo Nunes, havia sido enviado a Ilhéus e a Porto Seguro para continuar a confessar os cristãos que ali estavam, pois no período que havia estado ali, havia ouvido muitas misérias acerca daqueles cristãos. Também informava que um outro irmão, o Diogo Jacome, havia sido encarregado de doutrinar os meninos, mestiços e indígenas. Uma das primeiras tarefas dos jesuítas dentro do seu projeto de catequização era decodificar a estrutura da língua tupi e entender a forma de pensamento dos nativos, estudando, portanto, seus mitos e crenças. Para a sorte de Nóbrega, havia entre seus irmãos de ordem, né, o padre basco João de Azpilcueta Navarro. Curiosamente, a estrutura da língua tupi guarda muita semelhança com a estrutura da língua basca. Assim, em poucas semanas, o padre Navarro não apenas aprendeu a falar tupi, como começou a rabiscar a gramática da língua mais falada do Brasil. Foi o padre Navarro, por exemplo, que compôs os primeiros hinos religiosos em tupi do Brasil colônia. De acordo com uma carta de Nóbrega escrita em 10 de agosto de 1549, ou seja, apenas 5 meses após o desembarque em Salvador, abre aspas aí para essa carta. O padre Navarro já sabe a língua deles, que ao que parece se conforma com a biscainha, de um modo geral, que com eles se entende. E biscainha aí é o dialeto basco. E fecha aspas aí para o Nóbrega. A língua tupi, assim como a basca, é aglutinante, não possui artigos e não flexiona nem gênero e nem número. Geralmente, cada palavra é uma descrição ou uma explicação inteira da coisa, que se refere como se cada palavra fosse uma verdadeira frase. Decifrar o significado das palavras requer, muitas vezes, uma visita ao local a que se refere o termo. Vou dar aqui um exemplo. O topônimo Paranapiacaba, ele é composto assim, ó, Paraná mais Epiaque mais Saba. Quando você junta tudo isso, fica Paranapiacaba. E só para traduzir, o Paraná significa mar, o Epiaque significa ver e o Saba, tirando o S, né, na composição de Paranapiacaba, significa lugar. Portanto, o lugar de onde se vê o mar, que se refere a um ponto da Serra do Mar onde se pode avistar o mar. Muito bonitinho, né?
Exato. Dependendo do que eles querem dizer em francês, devia ser complicado até para falar a palavra, né? Palavra com 50 letras, tipo no alemão.
Exato. Né? Devia ser uma loucura, mas é interessante, né? Eles fazem a composição do que eles querem dizer, associando várias palavras, né, que tem a ver com aquilo que eles querem dizer e é de trás para frente, né? E fica de trás para frente. O Paranapiacaba, ele fica mar. O Paraná é mar, o Epiaque é ver e Saba é lugar. Então fica mar, ver, lugar. Só que é, na hora de falar, é o lugar de onde se vê o mar. Mas é interessante. Devia ser complicado, mas interessante.
É, sim. E eu acho que devia ser mais complicado porque não tinha exatamente uma ordem específica, né? Não sei. Não sei se você podia dizer a mesma coisa de duas formas diferentes, né? Como acontece no latim, por exemplo.
Cara, mas tem assim... uma coisa, eles também não tinham tanta coisa pra dizer, cara. Tu tem que ver o contexto em que eles viviam. Eles não tinham. Hoje, pra nós, seria muito complexo, né, falar. Como eles, mas naquela época que eles tinham o rio, tinha a serra, tinha a vegetação, tinha o bicho, tinha o lugar que eles moravam, eles não tinham tanta coisa para descrever também, né?
É, pode ser.
E se aparecer uma coisa que eles não sabem o que é, eles inventavam uma palavra na hora, afinal de contas eles eram aí os primórdios, né? Vamos combinar.
Exatamente. Bom, continuando aqui, antes de vir ao Brasil, né, o Nóbrega, ele havia imaginado, né, que o contato com os indígenas seria a parte mais complicada do trabalho da Companhia de Jesus. A realidade, entretanto, provou o contrário. Lidar com os colonos, inclusive com o clérigo, acabou sendo a parte mais difícil da missão. Se já no primeiro ano de fundação de Salvador os jesuítas haviam conseguido organizar uma feira na parte baixa da cidade, né, com a participação ali de quase a totalidade dos indígenas, que viviam no entorno da Baía de Todos os Santos, a mesma boa vontade não se verificou entre os funcionários públicos enviados pelo rei. A maioria estava com salário atrasado, né, incluindo lá o Luiz Dias, né, que é o mestre de pedraria, mas mesmo aqueles que não estavam com problema de renda, não viam a hora, né, de ser substituídos e voltar para o reino. O Manuel da Nóbrega sintetizou o desgosto, né, dos funcionários públicos enviados ao Brasil. Segundo ele, para esses agentes do rei, a vida na colônia se resumia a abre aspas, desconsolos que se toleravam apenas até a hora de tornar para o reino, fecha aspas. Em carta a Dom João III, Nóbrega defendeu que o motivo, né, da insatisfação era que não havia no Brasil nenhuma riqueza imediata como o ouro mexicano. Então o cara vinha pro Brasil lá de Portugal e fala, pô, Gutierrez está lá no México, cheio de ouro, asteca, até o talo, eu tô aqui no Brasil plantando mandioca e cana. Ainda tem que plantar, ainda tem que fazer roça. Então o pessoal achava que era boca pobre vir pro Brasil, né? Que só tinha o quê? De imediato, só a madeira. Você podia cortar, mas mesmo assim tinha que cortar a madeira ainda. Por essa razão, o Nóbrega recomendava ao rei que, abre aspas, deveria Vossa Alteza mandar servidores que queiram bem a terra e tirar os oficiais que não querem mais que acabar seu tempo de serviço e ganhar seus ordenados. Que esse é seu fim principal, pois tem a sua afeição em Portugal e não trabalham, né, em favorecer essa terra, antes se aproveitam dela de qualquer maneira que podem, fecha aspas. No entanto, né, para desassossego lá do Nóbrega, somente eles, né, os jesuítas e os próprios nativos, evidentemente, possuíam alguma coisa como afeição pela terra. A maioria dos colonos havia vindo arrastado, né, e entre os degredados e náufragos, a maioria considerava sua vinda ao Brasil como um tipo de aposentadoria. Segundo o relator Nóbrega, na antiga vila do Pereira viviam cerca de 20 brancos, né, amancebados com negras da terra. Nenhum deles, no entanto, né, exercia qualquer profissão, dedicando todo o seu dia ao mais perfeito ócio, sendo sustentado pelas índias, né, que tomaram como mulheres. Mas esse era apenas o menor, né, dos problemas brasileiros para Nóbrega. Naquele ano de 1550, o jesuíta estava incomodado com o fato de que, mesmo fundada a capital, os indígenas, né, das redondezas continuavam a andar por ali completamente nus. O Nóbrega começou, né, sua campanha para vestir os indígenas solicitando esmolas, né, na forma de roupa. Abre aspas, ao menos uma camisa para cada mulher, pois não parece honesto estarem nuas entre os cristãos na igreja e quando as ensinamos, fecha aspas. Né? Então tinha lá a grande campanha de Natal do Nóbrega, era roupa para as mulheres indígenas. Quando a pressão dos jesuítas, né, fez efeito e o Tomé de Souza determinou que os indígenas andassem vestidos, os padres consideraram os trajes em demasia muito sumários. No caso das mulheres, né, a roupa oficial das nativas, lá estipulada pelo Tomé de Souza, resumia-se à chamada tipóia, né, que era um saco de algodão com três aberturas, né, uma para a cabeça, outra para os braços, né, e depois aberto, uma abertura grande embaixo, que era as pernas. É, uma faixa, né, em geral, que era uma mera tira de casca, né, atada à cintura, que descia, né, apenas até o meio das coxas. Já os homens, né, eram obrigados a vestir calções de pano grosso até os joelhos e uma camisa curta. Quem descumprisse a lei poderia ser enforcado ou feito escravo. Em 1550, né, não havia quase nenhuma mulher, né, não indígena em Salvador. As que haviam já eram casadas. Ao que se sabe, as únicas mulheres brancas da cidade, né, ainda solteiras, eram a ama da esposa de um dos administradores de Tomé de Souza e uma escrava do governador-geral, né, porque tinha escravo branco em Portugal nesse período. O acontecimento mais emocionante de Salvador no seu primeiro ano foi justamente os duelos públicos, né, travados pela mão dessas duas. No caso da escrava, o pessoal se oferecia até para pagar a alforria dela. Fora esse fato pitoresco, houve uma grande celebração, né, no dia 1 de novembro, que é o dia de Todos os Santos, que foi ali como se fosse uma espécie de inauguração de Salvador. Não foi inauguração de Salvador, Salvador não teve uma inauguração oficial, mas essa festa de 1 de novembro, como a Bahia se chamava de Todos os Santos, meio que serviu como a festa de inauguração da cidade. Assim, Nóbrega, né, ele teve que recorrer aos orfanatos, né, de Portugal para tentar suprir, né, a falta de mulheres cristãs. Dizem até que os prostíbulos também foram requisitados, não só os orfanatos, mas vamos pular essa parte. Casando, né, os colonos dentro da igreja, o Nóbrega pretendia eliminar, né, dois males que ele já havia mencionado. A libertinagem e a preguiça. Essa questão da preguiça é importante para os jesuítas. Visto que as peças, né, que era como os portugueses se referiam às mulheres indígenas, né, que eles tomavam para si, né, visto que essas peças, entre aspas, tinham uma dupla função, que era de trabalhar e servir de alívio sexual para esses portugueses que vinham para o Brasil, não só para Salvador, a maioria dos portugueses que chegavam, né, no país se desvirtuavam daquele colono ideal, né, que os jesuítas tinham em mente. E aí a Bahia de Todos os Santos, né, passou a ser apelidada pelos padres de Bahia de Todos os Pecados.
Pois é, bom, já no seu primeiro parecer sobre a situação das colônias, o Nóbrega demonstrava preocupação com dois aspectos principais. a poligamia pública e notória dos colonos e o uso extensivo de escravatura indígena, tanto para o trabalho quanto para fins sexuais. Nas palavras do próprio Manuel da Nóbrega, abre aspas, visitando os povos vizinhos dessa terra, confessei a muitos e grande fruto se fez, porque muitos deixaram os pecados e tomaram por mulheres as concubinas ou as abandonaram, posto que entre esses se vêem muitos cristãos que estão aqui no Brasil, os quais têm não só uma concubina, mas muitas em casa, fazendo batizar muitas escravas sobre o pretexto do bom zelo e para se amancebar com elas. E de par com esses estão muitos religiosos que caem no mesmo erro, de modo que podemos dizer que nessa terra, todos ou a maior parte dos homens têm a consciência pesada por causa dos escravos que possuem contra a razão, não querendo abster-se de tal pecado, nem de vender um a outro, posto que nisto muito os repreendo, dizendo que o pai não pode vender o filho, salvo em extrema necessidade, como permitem as leis imperiais. E nessa opinião, tenho contra mim o povo e também os confessores daqui. E assim Satanás tem de todo presas as almas desta maneira, e muito difícil é tirar este abuso, pois os homens que aqui vêm não acham outro modo senão viver do trabalho dos escravos que pescam e vão buscar-lhes os alimentos. Tanto os domina a preguiça e são dados a coisas sensuais e ócios diversos, e nem curam de estar excomungados possuindo os ditos escravos. Pois que nenhum escrúpulo fazem os sacerdotes daqui, o melhor remédio desta coisa seria que o rei mandasse inquisidores ou comissários para fazer libertar os escravos, ao menos os que são salteados, e obrigá-los a ficar com os cristãos até que larguem os maus costumes do gentil já batizado e que a nossa companhia houvesse deles cuidado, amestrando-os na fé, da qual pouco ou nada podem aprender em casa dos senhores, e antes vivem como gentios, sem conhecimento algum de Deus, fecha aspas para o Nóbrega. Bom, a questão da escravidão indígena era um problema que já havia sido denunciado pelo ouvidor-geral Pero Borges, em 1549. E de acordo com o Borges, todos os trabalhos em Ilhéus haviam sido abandonados e a capitania havia se convertido num dos principais portos de escravos nativos da costa brasileira. Nóbrega pôde constatar a força dos traficantes de Ilhéus quando, em 1549, um grande carregamento de 50 índios carijós foi trazido pelo português Martim Vaz e pelo italiano genovês Pascoal Fernandes. Esses índios haviam sido capturados na ilha de Santa Catarina e eram agora postos à venda na nova capital, que com a chegada de muitos colonos brancos havia se tornado um grande mercado de escravos. Como relatou Nóbrega, a maioria dos brancos não trabalhavam. Segundo Pero Borges, quase todos os brancos se davam algum cargo no governo, o que motivou o ouvidor a pessoalmente destituir as dezenas de tabeliães e juízes de Salvador. Para o ouvidor, abre aspas, eram cargos demais para funções de menos, fecha aspas. Como os carijós, um ramo dos guaranis, eram nativos de modo geral mais pacíficos que os tupis e como não possuíam nenhuma inclinação antropofágica, Nóbrega logo se interessou de começar por eles a missão de catequizar o Brasil. Assim, o jesuíta conseguiu libertar os índios de Santa Catarina. Enquanto lidava com essa questão espinhosa da escravidão e da moralização dos colonos, Nóbrega também lidava com a lentidão dos trabalhos da igreja e do colégio que construía para os jesuítas. O mestre de pedraria Luiz Dias havia sido contratado apenas para as obras de caráter oficial, ou seja, aquelas ligadas aos prédios públicos, civis e militares. Para as obras do colégio jesuíta e da igreja anexa, o Nóbrega contava apenas com o Diogo Pérez, que era um sobrinho ajudante de Luiz Dias, o qual trabalhava praticamente de graça para o Nóbrega, já que, diferentemente das obras da cidade, as obras dos jesuítas não estavam sendo financiadas pela coroa portuguesa. E segundo relatou o Nóbrega, abre aspas, a nossa igreja que fizemos cai-nos porque é de taipa, de mão e de palha. Agora ajuntarei estes senhores mais honrados que nos ajudem a repará-la até que Deus queira dar outra igreja mais dura, fecha aspas. Uma das primeiras providências do padre Nóbrega para levar a cabo seu projeto político eclesiástico foi defender junto ao Vaticano e a Portugal a criação de um bispado brasileiro, separado da Diocese dos Açores. Assim, em 1552, a recém-fundada Diocese do Brasil, sediada na cidade de Salvador, recebeu seu primeiro bispo, o Pero Fernandes Sardinha. O nobre esperava que a presença do bispo inspirasse terror na população. Pero Fernandes Sardinha era bem conhecido no Paço Real de Lisboa. Ele nasceu em Évora em 1495 e tinha fama de homem culto. Formara-se em Direito e em Teologia nas universidades de Salamanca e de Paris, dentro da mais rígida tradição escolástica, e havia sido mestre do prestigiado Colégio de Santa Bárbara. Portanto, além de subordinado do diretor Diogo de Gouveia, com o qual sempre manteve sólida amizade, havia sido também um dos professores de Inácio de Loyola e de Simão Rodrigues, os dois superiores do Nóbrega. Como muitos dos que conheciam Loyola e seus dias de estudante em Paris, o futuro bispo jamais foi exatamente um admirador da Companhia de Jesus. Considerava-os fanáticos e perigosos. Depois de 11 anos na França, o Sardinha retornou a Portugal para lecionar direito canônico na Universidade de Coimbra. Nos primeiros meses de 1545, porém, foi nomeado provedor e visitador-geral da Diocese de Goa, lá na Índia, que foi estabelecida em 1534. Tal indicação muito provavelmente deu-se por obra de Dom Antônio do Ataíde, e que anteriormente, quando estava lá em Goa, na Goa Dourada, capital do Império Português no Oriente, o vigário horrorizou-se com a corrupção do governo de Martim Afonso de Souza. Mesmo sabendo que criticava o primo-irmão de um dos homens mais poderosos do reino, Sardinha escreveu a Dom João III relatando escândalos e desvios de verba, abre aspas, sem intenção de mexericar nem praguejar de ninguém, mas para aclarar a verdade, fecha aspas. Bom, as denúncias não surtiram efeito e no início de 1549 o vigário estava de volta a Portugal. Ele era clérigo em Évora quando, aos 56 anos, foi nomeado o primeiro bispo do Brasil. Não se sabe até hoje se como forma de pagamento, né, pela denúncia dele ou uma punição, né, por ter feito denúncia do Martim Afonso. Fica aí a pergunta e a dúvida eternamente.
Deve ter saído na Veja isso, né? Exclusivo. Sardinha revela esquema de corrupção de Martim Afonso em Goa.
Deve ter saído na Veja da época, né?
Exatamente. Bom, continuando aqui, né? Apesar de ter sido, né, por lobby de Nóbrega, né, que se fez o bispado brasileiro, o primeiro alvo da ira de Sardinha, né, o primeiro bispo brasileiro, foi justamente os jesuítas. O cara devia estar realmente enfesado. Primeiro, o bispo baniu as mortificações e as disciplinas, né, que eram aquelas flagelações públicas, e depois ele proibiu que os inacianos, como ele chamava, né, ele não falava jesuíta, ele falava que eles eram inacianos, ou seja, seguidores de Inácio. Ele também proibiu que eles pregassem, né, aos indígenas em tupi. Ele também vetou o uso de cânticos e instrumentos nativos, né, nas aulas de catequese. Além disso, forçou os pequenos catecúmenos a mudarem o seu tradicional corte de cabelo, porque ele achava, né, que, ao modo gentílico, eles ficavam parecendo freiras. Por fim, impediu, né, os jesuítas de frequentarem as capelas, né, que eles mesmos haviam erguido nas aldeias próximas a Salvador. Tudo isso ocorreu nas primeiras semanas após a chegada do bispo, ao ponto de Nóbrega, né, enviar a carta a Simão Rodrigues, na qual revelou, abre aspas, haverá pouco mais de um mês que veio, e já o temo. Fecha aspas. Na mesma correspondência, Nóbrega afirma que Sardinha não perdia a ocasião de declarar publicamente que era, abre aspas, mestre em teologia e tinha ensinado mestre Inácio de Loyola e a vossa reverência, o próprio Rodrigues, em Paris. Fecha aspas. Então o cara já chegou colocando na mesa, dizendo que ele foi professor dos professores do Nóbrega. Então que ele estava muito acima dele. O bispo afirmava ainda que não estava interessado em ouvir a opinião, abre aspas, de 300 navarros e 600 caetanos, fecha aspas. Referindo-se, né, ao padre Martim de Aspicueta Navarro e ao cardeal Caetano, né, teólogo que fora professor, né, de Navarro, aos quais Nóbrega recorria com frequência para defender, né, os pontos de vista da Companhia de Jesus. Bom, se era terror que o Nóbrega queria, né, que ele tinha procurado para o Brasil, terror certamente ele encontrou na pessoa do Sardinha. As desavenças entre Sardinha e Nóbrega acabariam levando o jesuíta, né, a buscar refúgio para os trabalhos da Companhia de Jesus em locais afastados do litoral, né? Ele chegou à conclusão de que em Salvador não ia rolar. Bom, uma das primeiras providências de Tomé de Souza ao chegar à Bahia foi organizar uma missão, né, para percorrer ali toda a costa brasílica, tomando nota, né, da situação dos colonos. E aí só um comentário aqui, a gente está falando muito costa brasílica, porque era mais ou menos o termo que o pessoal usava naquela época, ninguém falava ainda brasileiro, né, costa brasileira, isso é uma coisa moderna. Bom, no comando dessa missão aí do Tomé de Souza, estavam o ouvidor-geral, né, o Pero Borges, e o provedor-mor da fazenda, né, o Antônio Cardoso de Barros, que eram como se fossem assim, os ministros, né, do Tomé de Souza. A gente pode hoje fazer uma analogia com os ministros do Bolsonaro, por exemplo, que é presidente, e tem os ministros dele, que é o pessoal que ajuda ele a organizar lá o governo. E junto com eles, né, ia o padre Leonardo Nunes, cuja missão, dada pelo Manuel da Nóbrega, era fundar um seminário em São Vicente para catequizar os índios e ensinar latim e português aos filhos dos colonos, né? Principalmente os colonos mais abastados, né? Não o pessoal mais pobre. Para auxiliar o jesuíta, iam os 50 índios carijós, né, que foram resgatados pelo Manuel da Nóbrega, e como guia desses emissários de Tomé de Souza estava o Pero de Góes, né, lá, o herói da Guerra de Iguape e o fundador da segunda vila de São Vicente, donatário da capitania de São Tomé, que, como a gente viu lá no episódio anterior, né, dessa série Origens do Brasil, ele acabou sendo expulso, né, daquelas terras pelos índios locais, os goitacás. Dentre aqueles que haviam vindo com Tomé de Souza para fundar Salvador, Pero de Góes era certamente o que melhor conhecia o Brasil e por isso foi feito pelo rei capitão-mor da costa do Brasil, tipo um chefe da marinha ali. E apesar da pomposidade, né, desse título, a esquadrilha, né, conduzida por Pero de Góes consistia apenas em duas caravelas e um bergantim. O grupo enviado pelo governador percorreu todas as povoações então existentes no país, né? Desde lá do Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, até o sul de São Vicente. Em fevereiro de 1550, né, já de retorno a Salvador, o ouvidor-geral, né, ele escreveu de Porto Seguro uma carta ao governador-geral, horrorizado com a situação de calamidade das colônias, né, propondo a Tomé de Souza que nomeasse ouvidores homens entendidos, já que as instituições públicas estavam entregues a pessoas sem competência para o cargo que ocupavam. Segundo Pero Borges, os tabeliães, né, de Ilhéus e Porto Seguro, não possuíam cartas de ofício nem livros de querelas e alguns serviam sem juramento ou regimento. Assim como o Manuel da Nóbrega, o primeiro ouvidor-geral do Brasil também ficou bastante incomodado com a libertinagem, né, dessas figuras públicas. Abre aspas. Há nesta terra muitos homens casados lá no reino, os quais há muitos dias que andam cá, amancebados com um par ao menos de gentias, fazem pior da vida que os mesmos gentios, fecha aspas. Então ele também teve essa impressão, né, de que os colonos portugueses eram mais problemáticos do que os próprios indígenas. Oficialmente, o rei de Portugal havia mandado perdoar todos os crimes cometidos antes da chegada do governador-geral, não havendo parte que acuse e residia no criminoso algum tempo nas povoações. Essa anistia, no entanto, não abarcava casos de heresia, sodomia, traição, moeda falsa e morte de homem cristão. Na prática, o Tomé de Souza ele não possuía gente, né, o suficiente para fazer valer a lei e ele precisou ser ainda mais flexível do que o rei. O rei já tinha sido flexível, dando meio que uma anistia para todo mundo antes da criação do governo geral, mas na prática a anistia teve que ser mais ampla, né? Foi, por exemplo, o caso do bacharel da Cananéia, lá o Cosme Pessoa. Em teoria, ele não poderia ser perdoado por ter matado cristãos nos episódios da Guerra de Iguape, né? A gente viu lá no episódio da Fundação de Santos isso. Contudo, sendo um homem forte em todo o atual litoral sul de São Paulo e também partes ali do litoral norte do Paraná, amigo, né, das populações nativas daquela região e de bom trânsito entre os espanhóis de Buenos Aires, o bacharel acabou tendo seus crimes perdoados desde que concordasse em cooperar com o governador-geral. Como dissemos no episódio, né, 88, muitos dos seus descendentes vieram, inclusive, a se tornar membros ilustres de tradicionais famílias, né, da elite paulista em anos posteriores. Outro que se livrou de ser processado e preso foi o padre João Bezerra, né, que, munido de um alvará falso, havia, né, destituído Francisco Pereira Coutinho do cargo de donatário da Bahia em 1546 e que mais tarde tomou parte em uma conspiração para derrubar o donatário de Porto Seguro, né, o Pero do Campo Tourinho. O Pero Borges não prendeu Bezerra, segundo ele, por ele ser clérigo de missa. Embora, né, se a gente relembrar lá o episódio da fundação de Olinda e Salvador, ele tivesse sido responsável por gravíssimos distúrbios em nada menos que 3 capitanias. O ouvidor geral, no entanto, né, defendia a tese de que as ordenações do reino deveriam ser abrandadas na colônia, dado que estas haviam sido feitas sem haver respeito aos moradores dela. Na verdade, o que ele queria dizer é o seguinte: eu não tenho condição de punir esse pessoal, eu não quero me meter nisso.
É, mais ou menos isso. Ele não tinha meios, né, para fazer valer a lei. Bom, foi nessa conjectura que Tomé de Souza embarcou para inspecionar pessoalmente as capitanias em fins de 1552. Com ele ia Manuel da Nóbrega, que a essa altura já estava buscando uma nova localidade para estabelecer o projeto de catequização jesuíta. A primeira parada do grupo foi em São Jorge de Ilhéus, onde permaneceram 10 dias. Fazia 2 anos que seu donatário, Jorge de Figueiredo, havia morrido. Depois de intensa batalha judicial entre seus filhos, a capitania pertencia agora a Jerônimo de Alarcão de Figueiredo, embora não fosse o primogênito. Como Tomé de Souza não foi com a cara do capitão mor de Ilhéus, Francisco Raposo, por ser ele um cristão novo, ou seja, um judeu convertido, ele acabou depondo, né, esse Francisco Raposo e substituiu ele pelo Gonçalves Drummond. Ao novo capitão, ordenou que protegesse a sede da capitania com paliçadas. Em carta ao rei, Tomé diria que a capitania de Ilhéus, abre aspas, era a melhor cousa dessa costa para fazendas e a que mais agora rende para Vossa Alteza, fecha aspas. De Ilhéus, a missão seguiu para Porto Seguro, onde Manuel da Nóbrega fiscalizou o trabalho de catequização e sistematização da gramática tupi do padre Navarro, que contava com o auxílio de portugueses e mestiços, possivelmente remanescentes da missão de Pedro Álvares Cabral. E em seguida, o grupo rumou para a capitania do Espírito Santo. Ali, Tomé de Souza visitou o povoado recém-fundado pelos colonos na Ilha de Vitória. Como dissemos no episódio 92, o donatário do Espírito Santo, Vasco Coutinho, despreparado e acuado sob a pressão de incursões piratas e de nativos, havia se tornado alcoólatra e acabou perdendo o controle do seu território. Quando o governador chegou, não encontrou o donatário, que acabou regressando a Portugal. Enquanto isso, seus quase 150 colonos, cansados de viver entrincheirados na hoje chamada Vila Velha do Espírito Santo, acabaram decidindo que seria mais fácil se proteger se refugiando naquela ilha dentro da Baía de Vitória do que nas suas margens. Quando o governador enfim chegou, 3 anos e meio após desembarcar no Brasil, quase tudo que o Coutinho havia construído já havia sido destruído pelos indígenas ou pelas sublevações de um personagem pouco conhecido, o Henrique Luiz, a figura que havia estado à frente da destruição da capitania de São Tomé. Ao retornar a Salvador, o governador relataria ao rei, abre aspas, o Espírito Santo é a melhor capitania e a mais abastada que há nesta costa, mas está tão perdida como o capitão dela, que é Vasco Fernandes Coutinho. Eu aprovi o melhor que pude, mas Vossa Alteza deve mandar capitão ou Vasco Fernandes que se venha para ela, e isto com toda a brevidade, fecha aspas. Bom, e aí partindo do Espírito Santo, pouco antes do Natal de 1552, a expedição do governador passou ao largo de São Tomé, mas sem se deter na capitania de São Tomé pertencente ao Pedro de Góis, que era o chefe da esquadra brasileira. Góis era o mais jovem e o menos abonado dentre os donatários do Brasil. Talvez por isso tenha recebido, em fevereiro de 1536, um lote impróprio, que além de não possuir portos naturais, era habitado pelos Goitacás, um aguerrido grupo indígena que, como os Aimoré, no sul da Bahia e norte do Espírito Santo, não pertenciam à nação Tupi, mas que havia conseguido resistir à invasão dos povos amazônicos. Apesar das condições adversas, Pero de Góis bem que tentou ocupar sua possessão, fundando 2 vilas e estabelecendo engenhos de açúcar nelas. Uma delas próxima à foz do rio Manajé, atual rio Itabapuana, no atual município de São Francisco do Itabapuana. E o segundo núcleo, algumas léguas acima desse mesmo rio. O núcleo litorâneo foi batizado por Góis de Vila da Rainha, em homenagem a Catarina de Castela, que era esposa do Dom João III, e deveria ser a capital da capitania. Contudo, no início de 1546, quando Góis se achava em Lisboa, tentando obter financiamento para os seus projetos de melhoria da capitania de São Tomé, um traficante de escravo espanhol chamado Henrique Luiz de Espina, estabelecido em Ilhéus, desceu até o norte do Rio de Janeiro e capturou um chefe Goitacás, exigindo o resgate dos seus parentes para poder libertá-lo. Embora os nativos tivessem enfim pago o tal do resgate, o Henrique assim mesmo entregou o chefe a uma tribo tupi, que acabou matando aquele cara, coitado do indígena, e comeu ele, né? Até então, o Góis havia tentado manter um contato pacífico com os Goitacás, mas o episódio precipitou a chamada Insurreição dos Goitacás, culminando na destruição da capitania. Quando Góis e Tomé de Souza passaram por São Tomé em 1552, não encontraram nem as ruínas da capital natimorta. A vingança de Góis contra o Henrique Luiz foi conseguir que Pero Borges, o ouvidor, o condenasse à prisão. Foi o máximo que ele conseguiu.
Pois é, e lembrando, né, como você comentou, talvez não tenha ficado tão claro, esse Henrique Luiz, ele também causou problemas lá no Espírito Santo, né? Então o cara tava aprontando aí nessa região.
Exatamente, tinha umas almas impuras nessa época, né, cara?
Ah, o que mais tinha.
Exato.
Bom, e aí, Francisco, em janeiro de 1553, né, exatos 51 anos após a missão de Américo Vespúcio, né, que deu nome à Bahia, o Tomé de Souza adentrou o Rio de Janeiro, né, o Baía de Guanabara, fundeando, né, lá na Ilha do Governador, né, que era o único local, que, como nós dissemos, que era razoavelmente seguro aos peróis, né, aos portugueses. E aí eu digo exatos 51 anos porque ele chegou bem perto do Réveillon também, né, que foi a época que acabou dando nome, esse nome um pouco estranho de Rio de Janeiro. O irmão de Pero de Góis, né, o Luís de Góis, ele já havia mencionado, né, em suas cartas que 8 grandes naus francesas entravam, né, e saíam do Rio de Janeiro todos os anos, apinhadas, né, de pau-brasil e pimenta da terra. E mais de uma vez o carregamento de açúcar vindo de São Vicente fora, né, interceptado por corsários franceses. Em seu relatório enviado ao rei no ano seguinte, o governador mencionaria expressamente que, abre aspas, parece-me que Vossa Alteza deve mandar fazer ali uma povoação honrada e boa, porque já nesta costa não há rio em que entre os franceses, senão neste. E tiram dele muita pimenta, e fui sabedor que, em um ano, tiraram 50 pipas e tirarão quantas quiserem, fecha aspas. A situação das ditas capitanias de baixo, né, era a que mais preocupava, né, o Tomé de Souza. Dada a anarquia ou o abandono das capitanias sulistas, a capitania de São Vicente havia se convertido ali numa espécie de uma ilha, né, isolada da América Portuguesa, ameaçada tanto por piratas, quanto por rebeldes, quanto por indígenas, né, pelos próprios nativos. A qualquer momento ela poderia sucumbir, né, sob a ação dessas forças, a exemplo da capitania de Pero de Góis, ou se tornar um antro de anarquia como Itamaracá e o Espírito Santo. E pior, né, a tal colônia francesa na Baía do Rio de Janeiro poderia deixar de ser um rumor e se concretizar, né, visto que os franceses tinham um livre trânsito na Baía de Guanabara. Já popularizada na Europa por inúmeros relatos, né, de navegadores que remontavam lá ao Américo Vespúcio, a Baía do Rio de Janeiro, ou Baía de Santa Luzia, né, como se chegou a chamar durante a viagem do Fernão de Magalhães, que, né, que foi o cara que atravessou lá o Estreito de Magalhães, que tem o nome dele, ele chegou a batizar a Baía de Guanabara de Baía de Santa Luzia, mas tirando por uma igreja que tem nas margens da Baía, esse nome nunca pegou. Então essa região havia sido abandonada, né, pelos vicentinos desde que a primeira feitoria de pau-brasil portuguesa, né, erguida lá nas margens do rio Carioca, havia sido arrasada pelos tamoios e obrigado, né, os sobreviventes a se refugiar lá em Guaraçu, né, como a gente viu no último episódio. E bom, com tudo isso, os tamoios haviam conseguido permanecer senhores do Rio de Janeiro e agora estavam ali se aliando aos franceses. E não só eles, mas igualmente outros núcleos tupinambás, né, como os caetés em Pernambuco e os potiguar lá ao norte de Itamaracá. Sabia-se que há alguns anos, né, Brás Cubas, né, que era comerciante natural da cidade do Porto e o mais importante proprietário de engenho vicentino, havia organizado missões com o intuito de povoar, né, as ilhas e a baixada do entorno da Baía do Rio de Janeiro. Na ocasião, o Brás Cubas aproveitou para capturar escravos no rio, né, já estou aqui mesmo, e levou, né, muito dos tamoios como cativos, né, para os seus engenhos no povoado de Enguaguaçu. Desde essas primeiras incursões, entretanto, a ferocidade dos tamoios havia repelido os vicentinos do Rio de Janeiro. Rumores cresciam, né, de que um grande morubixaba tamoio, terrivelmente feroz até para os padrões dos tupinambás, até os outros líderes tupinambás tinham medo do cara, dizia, senão, os rumores que ele estava reunindo um poderoso exército nas serras ao redor de Angra dos Reis. Mais de uma vez, Santo Amaro, né, que ficava ali entre, né, as duas São Vicentes, a do norte e a do sul, havia sido atacada pelos tamoios com o objetivo de atemorizar os portugueses e roubar deles armas de fogo, canhões e pólvora. As ações dos tamoios indicavam que algum tipo de fortaleza estava sendo erguida, escondida lá nas selvas do Rio de Janeiro. Temerosos de uma reação contra a sua incipiente colônia, né, e havendo derrotado os rebeldes espanhóis e portugueses que tinham se amotinado lá em Iguape, os vicentinos, eles agora preferiam não testar os ônibus dos tamoios, vamos deixar esse pessoal quieto, e eles direcionavam, né, as suas incursões escravocratas mais para o sul, né, para o território dos índios carijós, que eram mais pacíficos, e também para as terras do altiplano, né, acima lá de Paranapiacaba.
Exato, a gente falou bastante a respeito de jesuíta, a respeito de Portugal, a respeito de praticamente de todo o Brasil, né? Agora vamos falar um pouquinho a respeito da fundação de Santo André. Então, após ter oferecido apoio bélico aos maracajás, os tupiniquins do Rio de Janeiro, contra os seus rivais tamoios, Tomé de Souza partiu da Guanabara rumo à sua última parada, São Vicente. Em decorrência da Guerra de Iguape e de um maremoto, a vila fundada pelo seu primo Martim Afonso havia se despovoado, ao passo que o povoado de Engaguaçu, fundado pelo capitão mor de São Vicente Brás Cubas, vivia um relativo progresso. Assim, o governador-geral decidiu promover o povoado de Enguaguaçu à condição de vila, sob o nome de Vila de Santos, sem, no entanto, desfazer o foral da vila erguida pelo seu primo, evitando assim algum tipo de contenda com o mesmo. Esse fato dividiu a ilha em duas municipalidades que se mantêm até hoje, embora na prática as duas cidades sempre tenham sido a mesma comunidade, digamos assim, né? Em 1553, São Vicente e a sua irmã Santos ficavam em um local tão ermo do mundo que ninguém de maior qualidade havia aparecido por lá desde que Martim Afonso havia fundado a Capitania Vicentina. Passaram-se exatos 21 anos até que outra autoridade real de grande envergadura aportasse ali. Nesse ínterim, em que os vicentinos ficaram abandonados à própria sorte, lutando ora contra os índios ao norte, né, que os tamoios, e a oeste contra os guarulhos e goianazes, etc., e os espanhóis e o bacharel da Cananéia ao sul, os poderes da ilha de São Vicente foram exercidos por eleições regulares, que foi o embrião da democracia nas Américas, possibilitado pela inexistência de nobres da terra naquela região, como havia, por exemplo, lá em Pernambuco, na figura do Duarte Coelho. Visando promover e fortalecer o sul do Brasil, ameaçado pela presença francesa, o Tomé de Souza decidiu seguir os passos do primo e fundar uma nova vila na região. Entretanto, influenciado por Manuel da Nóbrega, cujo propósito era estender a sociedade católica para o interior da América ao mesmo tempo que se livrava da mão pesada do bispo Sardinha, a nova localidade seria fundada não no litoral, mas acima das encostas íngremes e de mata fechada da Serra de Paranapiacaba. Pelo que Nóbrega havia aprendido com o padre Leonardo Nunes, estabelecido em São Vicente há 2 anos, do alto daquela serra estendia-se um vasto planalto serpenteado de rios, de onde se podia alcançar os confins daquele continente. E de fato, já havia uns anos muitos espanhóis e portugueses vinham pretendendo estabelecer uma rota alternativa para as minas de prata do outro lado do continente, indo daquele planalto até onde hoje está localizada a cidade de Assunção, no atual Paraguai. E esse último fato deixou Tomé de Souza particularmente preocupado. Não é possível compreender verdadeiramente a história de São Vicente barra São Paulo sem ter em consideração a Serra de Paranapiacaba. Vista de baixo, lá da Baixada Santista, é como se ela vedasse o horizonte, ocultando a paisagem como um súbito ponto final posto à terra para esconder algum outro mundo, tal qual uma guardiã entre o mar e a terra. Aquilo que o escritor carioca fluminense Euclides da Cunha descreveu como, abre aspas, dilatado muro de arrimo sustentando as formações sedimentárias do interior, fecha aspas. Embora a Galgala hoje seja relativamente simples através das vias Imigrante e Anchieta, pelo menos quando não tem um feriadão aí, né, prolongado, lá no século XVI, escalar o íngreme Peabiru dos tupiniquins poderia ser até fatal. O padre Anchieta, de quem falaremos mais para frente, chegou a descrevê-la como o pior caminho do mundo. Como a trilha Tupi era extremamente vertical e estreita, uma grande parte do percurso precisava ser feita de gatinhas, ou de quatro, né, devido às variações abruptas da altura. Não raramente o caminho era obscurecido pela neblina e as tropas precisavam se dar as mãos para não despencar 800 metros abaixo sobre rocha e mata atlântica. Só bem no final dessa arriscada aventura, quando alcançavam o topo daquele magnífico muro, os sobreviventes podiam contemplar contemplar a paisagem. De um lado, um impossível paredão rochoso revestido por uma densa camada de mata atlântica, entrecortada por correntes de água que despencavam em longas cascatas até desaparecerem naquele aparente vazio de névoa. Do outro, uma descida repentina para um vale entrecortado por um mar de morros encolhidos pela serração. De tempos em tempos, quando as frias correntes de ar vindas do Atlântico sopravam sobre a região, a cortina de neblina se desfazia, revelando o mar no fundo daquele abismo e os rios que transbordavam lá de cima em todas as direções. Devia ser, ou deve ser, uma visão fantástica. Mas naquela época devia ser bem mais fantástica.
É, provavelmente. Mas ainda hoje, né, o pessoal que faz caminhada nessa região tem uma visão bem legal de lá. A gente chegou a comentar em algum lugar, né, que devido às condições climáticas, essa região de Mata Atlântica em São Paulo acabou ficando preservada, né?
É, a gente falou isso, sim.
Então ainda dá pra ter uma ideia de como era antes, né, de surgir uma metrópole gigantesca em volta. Bom, aquela região era a localidade mais elevada, né, habitada pelos tupis no Brasil. Aqueles campos, né, então chamados de Piratininga e hoje, né, de Planalto Paulista, são apenas, né, o início do Grande Planalto Brasileiro, um enorme território que ocupa metade do nosso território nacional e quase 25% do território da América do Sul. Esse enorme colosso, né, ocupa uma área que se estende do Ceará ao Rio Grande do Sul, do litoral brasileiro ao Mato Grosso, né? E foi o berço do mais antigo bioma terrestre. Há cerca de 70 milhões de anos, quando 99% da vida terrestre foi exterminada, foi no meio desse planalto que surgiram as primeiras florestas de um mundo carbonizado. O mundo estava inteiramente queimado, quase nada sobreviveu, e foi bem lá no Planalto Brasileiro que surgiram as primeiras florestas, né, desse mundo renascido, compondo o que hoje chamamos de Cerrado. Do Cerrado viriam depois os grandes rios, né, que converteram os desertos equatoriais na floresta amazônica e as áridas regiões litorâneas na úmida Mata Atlântica e também na Caatinga, né, um pouco mais para o interior. 20 anos antes, né, de Tomé de Souza, o Martim Afonso havia feito, né, aquela difícil travessia até os portões desse grande planalto. Agora, Tomé de Souza se arriscava ele próprio, né, na travessia em companhia de representantes da Companhia de Jesus e de alguns soldados portugueses e vicentinos. Tomé de Souza sabia, né, que na entrada daqueles campos sem fim vivia João Ramalho e Antônio Rodrigues, né, dois degredados cujos crimes se perderam na memória e que, assim como o Diogo Álvares, né, na Bahia, lá o Caramuru, haviam vivido por décadas entre os índios, estando amancebados, né, com filhos de alguns líderes locais. Dessa região estratégica, Tomé de Souza pretendia assegurar a posse do sul do Brasil para a coroa portuguesa. Para a sorte do governador-geral, um ano após a sua instalação em Salvador, havia chegado à Bahia o padre jesuíta Miguel de Paiva, um primo de João Ramalho, e era com o apoio do Miguel de Paiva que o Tomé de Souza pretendia negociar com aquele seu conterrâneo convertido em bárbaro. Então deve ter sido, né, uma visão pelo menos curiosa, o governador-geral, né, uma autoridade que tinha no Brasil lá, o Tomé de Souza, todo suado, esfarrapado pela subida de Paraná e Piacaba, que eu imagino que ninguém saía dessa subida limpinho, chegando lá nos campos de Piratininga para se encontrar com um misterioso e completamente nu João Ramalho. Então tá lá o João Ramalho peladão em Piratininga, quando ele vê surgir a figura do governador-geral todo ferrado da subida, né, dessa serra. Seja lá como tenha sido o encontro deles, né, aparentemente o Tomé de Souza ficou convencido de que ele era o homem certo para assegurar o domínio português naquela região. Sabe-se que o João Ramalho tinha por hábito, né, caminhar por horas e horas a fio, né, percorrendo toda a extensão daqueles campos e, portanto, devia conhecê-los como a palma da sua mão, né, após tantos anos vivendo ali. Além disso, só um comentário, né? O João Ramalho foi um dos primeiros praticantes do ecoturismo, né? Fazia trilha por esporte. Foi quase um inventor desse negócio. Aí, além de...
Cara, tu tá bem engraçadinho, né, cara?
Não, o cara caminhava por diversão. O pessoal que conheceu ele falou que tem gente que caminhava a trabalho, mas ele caminhava só por hábito.
Provavelmente ele não tinha muito o que fazer, porque senão não ia fazer isso de graça.
Se tivesse televisão em Piratininga, acho que ele não faria isso.
Vamos adiante,
bom,
Jorge.
Além disso, né, o João Ramalho já havia provado, né, ser um bom combatente, né, auxiliando o Martim Afonso e o Pero de Góes contra o Bacharel da Cananeia. Assim, Tomé de Souza ordenou, né, a criação de uma nova vila, bem no começo daqueles campos ali, tendo João Ramalho como seu capitão-mor. Entretanto, né, antes mesmo... E o capitão-mor, só para ter uma ideia, era uma espécie de prefeito misturado com um delegado, né, um chefe de polícia, assim, o cara era uma função entre essas duas coisas. Entretanto, antes mesmo, né, antes desse ato aí oficial, o misterioso João Ramalho, né, que passaria para a história como o pai dos paulistas, já havia, né, se estabelecido ali junto, né, com as suas esposas, sua numerosa prole e os seus genros e noras. De modo que, embora Tomé de Souza seja o fundador oficial, né, legal da vila, na prática aquele povoado já existia e por isso a fundação de Santo André é normalmente atribuída tanto ao governador-geral quanto ao próprio João Ramalho. A confirmação de João Ramalho como capitão-mor de Santo André era, vamos dizer assim, uma oficialização do fato.
Exatamente. E a criação da vila, em 8 de abril de 1553, foi notificada pelo governador no seu relatório a Dom João III, nas palavras dele, abre aspas, ordenei outra vila no começo do mesmo campo de Santo André e fiz dela capitão João Ramalho, que Martim Afonso achou dessa terra quando cá veio. Tem tantos filhos e netos e tantos descendentes que não ouso dizer a Vossa Alteza. Fecha aspas. A vila fundada por Tomé de Souza chamou-se Vila de Santo André da Borda do Campo, localizada na atual Santo André, região metropolitana de São Paulo. A localização da nova vila era estratégica por tratar-se do caminho utilizado tanto por grupos rivais à colonização portuguesa, como Tamoios e Guarulhos, quanto por traficantes e contrabandistas que pretendiam chegar ao Rio Paraná e de lá às Minas de Prata. Embora com o ato de Tomé de Souza, Santo André se tornasse oficialmente a primeira vila portuguesa do Brasil fundada fora do litoral, na prática ela tinha aspecto mais tupi do que português. A primitiva Santo André de Tomé de Souza e João Ramalho consistia em tabas organizadas em torno de uma ocara, que é uma praça cerimonial tupi, protegidas por paliçadas de madeira. Aliás, é um fato marcante que João Ramalho tenha decidido proteger seu povoado com paliçadas. Embora esse tipo de proteção fosse comum entre os tamoios na Baía de Guanabara, elas não eram tão comuns em Piratininga. De modo geral, os tupis de Piratininga, sempre expostos a ataques de outros índios vindos de todos os lados, preferiam usar a estratégia de se mudar de lugar constantemente para evitar serem surpreendidos. As paliçadas, entretanto, vinham a calhar a João Ramalho na sua nova função de xerife dos portões do Brasil. Daquela precária fortaleza, ele seria a ponta de lança na defesa do projeto de portugueses e jesuítas para o interior daquele continente desconhecido. E aqui nós terminamos este episódio e antecipadamente já damos parabéns para a cidade de Santo André, que vai fazer 466 anos agora em abril. E vou convidar o Jorge para fazer o seu jabá. Vai contigo, Jorge.
Obrigado, Francisco. Bom, como sempre, né, fazer o jabá do próprio TemaCast e dizer que se você não nos inscreveu nos anos anteriores, esse ano de 2019 é a sua chance de nos inscrever. E se você já nos inscreveu, continue nos inscrevendo. A gente gosta de manter essa interação e saber o que vocês acharam dos episódios. Então, não acha que você já escreveu demais. Pode escrever em todo episódio que a gente vai ler lá no nosso TemaChat.
Exatamente. Então, ficamos por aqui. Quero deixar um grande abraço para você, Jorge. Obrigado pela pauta e pela participação, e também um enorme abraço para todos os nossos ouvintes que nos acompanham aí a cada 15 dias, e sejam bem-vindos para essa nova temporada do TemaCast. Bye, bye.
Tchau, Francisco, tchau, ouvintes, e até a próxima.